Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Vai começar na Luz Partes.
5 horas e 4 minutos, 5 e 4, para você curtir a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 5 horas e 4 minutos no Rio de Janeiro. Você curtindo o programa nesse dia 29 de março de 2017, nessa quarta-feira. Você curte aqui na Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil, com Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio, o controle geral do Vinícius Sampaio. Tem os comentários do Valdir Luiz hoje, daqui a pouquinho, ele que sabe que diz reportagens do Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Astrid, Nick e Luiz Ferreira na produção também, na gerência executiva de esporte, Otávio Previd. O Magrão, vem aí as manchetes.
Mundo da esporte, esporte, esporte.
A Rússia é logo ali. Seleção brasileira vence o Paraguai e conta com o tropeço do Uruguai diante do Peru para carimbar o passaporte para a Copa do Mundo da Rússia. Daqui a pouco tem bola rolando na Rádio Nacional. Flamengo encara o voltaço no Raulinho de Oliveira com um time misto. Clube pode voltar ao Maracanã para os seus jogos no Brasileirão. E não é que ele está com moral com o chefe? Iago Pikachu fala sobre sua adaptação ao setor ofensivo do Vasco. E Botafogo não terá argentino Geocarne contra a Portuguesa. Cadê o legado, hein? Carlos Arthur Nusman esclarece várias posições do Comitê Olímpico Brasileiro com relação às arenas usadas na Rio 2016. E Rádio Nacional marca presença no Prêmio Brasil Olímpico. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e sete minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasil. Vai começar. Entrou o Valdir Luiz no estúdio, vai começar. Pode ficar calma, Glaucia Araújo, eu te defendo. Olha aqui, mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. 21 é o código do Rio de Janeiro, 997849503, para você mandar a sua mensagem. 997849503. Ligue também para a gente, aqui os telefones estão à sua disposição, com 21 também o nosso código do Rio, 2176918 ou 6919. Nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br. São 5 e 8.
Trânsito.
Glaucia Araújo. Boa você tarde. Ficou nervosa quando adentrou o Valdir ao estúdio. Você já começou a ficar um pouco mais tensa. É, mas, de qualquer maneira, está tenso o trânsito?
Trânsito está tenso.
É.
Linha Amarela teve um boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Cabeça, Índio. Boa tarde a todos os ouvintes aí do No Mundo da Bola. Olha, na Linha Amarela, um acidente no sentido Barra ocupa uma faixa da via na altura da Avenida Brasil. Retenções desde o acesso pela Linha Vermelha. Ponte Rio-Niterói, fluxo para Niterói com retenções na Grande Curva e também na saída para Jansen de Melo. Na Linha Vermelha, uma obra ocupa uma faixa do sentido centro. Na altura do acesso à ilha, equipes atuam no local. Falei da Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tempo de travessia em 19 minutos. E no sentido Rio, tempo de travessia em 13 minutos. O trânsito está bom. A Linha Amarela, como a gente disse, sentido Barra, tem trânsito lento da altura da Avenida Bento Ribeiro Dantas até o acesso 9 na Avenida Brasil por conta desse acidente. E na Avenida Francisco Bicalho, retenções no sentido rodoviária, no acesso pelo Trevo das Forças Armadas e também no sentido Cidade Nova, na altura da Leopoldina. Na via binário, há retenções no sentido rodoviária, desde a altura da cidade do Samba. Túnel Marcelo Alencar, via expressa do Porto, trânsito lento ao longo do sentido rodoviária. Olha, aqui no centro, está fechado o acesso da pista lateral da Presidente Vargas para a Avenida Marquês de Sapucaí, por conta do show do Justin Bieber, que vai acontecer na Apoteose um pouquinho mais tarde. Então já temos interdições ali no entorno do Sambódromo. Carlos Borges.
Valeu, minha querida Glaucia Araújo, dando essa questão aí do trânsito hoje, que por causa desse show no Sambódromo, temos aí problemas para você que está saindo do seu trabalho, indo para sua casa, seguindo principalmente para a Zona Oeste ou para a Zona Norte do Rio de Janeiro.
Falando no Justin Bieber, você sabe que ele está ali em Ipanema, naquele hotel famoso.
Porque outro dia você falou, será que todo mundo conhece?
É um cantor pop.
Mas qual a idade dele?
Eu não sei quantos anos ele tem, não, mas ele é novinho. Ele deve ter uns 25, talvez.
O público dele é de 15 para...
Não?
Não.
Acho que ele tem uns 23, 25.
Mas o público dele é de...
Uma galera mais adolescente.
Mais adolescente,
sim, inclusive hoje na fila, muitas adolescentes e adolescentes entre 17 e 19 anos, né? O pessoal já, desde bem cedo, aguardando na fila para poder ter acesso ao Sambódromo.
Você tem 23 anos.
20, falei, 23, 25, por aí. Eu achei que tivesse 25. É, o Bieber, que tá num hotel, nesse hotel... O que foi, Valdir Luiz? Segue em frente. Fala na cara, Valdir Luiz. Olha só, não, ele escute. Tá lá em Ipanema, naquele hotel famoso.
Vou separar os dois, hein?
Vamos lá.
Vou separar os dois.
Do lado de um amigo. Tá com um amigo, né? E apareceu na sacada. E aí, aproveitaram aquela vista bonita que a gente tem ali em Ipanema pra fazer fotos e tal. Ele, cercado de seguranças, Justin Bieber desceu em Ipanema e caminhou um pouquinho na areia da praia. E aí fez fotos sem camisa, exibindo suas inúmeras tatuagens.
Ele tem um bonezinho, não tem aquele boné?
Tem.
Um bonezinho esperto, né?
Tem. Ele chegou tá de madrugada. Agora, ele chegou assim, com a cara.
Ele chegou de madrugada, mas bem humorado. Pô, também na primeira
classe. Mas ele botou lá, né? Ele postou lá, o papai chegou. Né?
O papai chegou.
Botou bem, bem carioca. E dizem as más línguas que ele quer conhecer também aí a cantora Anitta, né? Porque ele acha a Anitta assim um espetáculo de mulher. E tem uma ex-BBB aí também que ele disse que ele tá querendo conhecer ela. Vamos aguardar os acontecimentos. As passagens do Justin Bieber pelo Brasil costumam ser assim, frenéticas, né? Com bastante coisas acontecendo. Vamos ver o que ele vai aprontar dessa vez.
Para você, para os ouvintes, para o Índio, para o Valdir, para o Luiz Ferreira e para todos, você já vai saber quanto custa e como planejar a viagem para ver o Brasil na Copa do Mundo 2018.
Na Rússia?
Na Rússia.
Vamos lá.
Tá certo?
Ah, Valdir tá vendo ali uma Madureira ganhar do Fluminense.
5 e 12. Vamos concluir então, falar do clube. Tá jogando, tá rolando bola contra o Madureira e Moça Bonita no estádio Proletário Guilherme da Silveira, hein, Luiz Ferreira?
É isso aí, Bosch. Jogo válido pela quinta rodada da Taça Rio. Madureira vai vencendo o Fluminense 1-0. Gol marcado por Júlio César aos 6 minutos da primeira etapa. Cobrança de falta na área. Jorge Felipe desvia de cabeça e a bola sobra para Júlio César. Adiantado em posição ilegal. O atacante domina e bate na saída do goleiro, do goleiro Júlio César. Reclamação do Fluminense, festa do Madureira. Jogo lá e cá, Borges. O goleiro do Madureira, o Rafael Santos, fez uma sequência de defesas lindas na primeira etapa. E agora a gente vê o Fluminense pressionando, tentando o empate. E o Madureira, de Paulo César Guzmão, aproveitando, tentando tirar proveito dos contra-ataques. O Fluminense entrou escalado com Júlio César, Lucas, Nogueira, Henrique e Léo. Luiz Fernando, Sornossa, Marquinho e Wellington Silva. Pedro e Richarlison. Já o Madureira, do Paulo César Guzmão, Fluminense treinado pelo técnico Abel Braga, Rafael Santos, Rodrigo Rádio, Alex Moraes, Jorge Felipe, Douglas Lima. Douglas Lima é aquele mesmo que fez aquela falta feia em cima do Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa está fora dos gramados até hoje. William Rezende, Kevin e Luciano Naninho e Giovanni Maranhão e Júlio César no ataque, Borges.
Valeu, 5 e 13 é hora dele.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Ele sabe o que diz. E aí, Valdir, vamos começar de seleção, né? Porque você gostou e tivemos por volta de 1h10 dessa madrugada, tivemos a confirmação do Brasil.
Da ida do Brasil à Copa do Mundo.
Por causa da vitória do Peru sobre o Uruguai, não é isso?
Boa tarde, Borges. Boa tarde. Você está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Uma vitória justa ontem do Brasil, né? E eu dizia no final do meu comentário, ainda a bola rolando no jogo do Peru com o Uruguai, que estava 1-1, que o Brasil iria para a Copa do Mundo. Se não fosse naquela madrugada, iria no próximo dia 31 de agosto. Mas ir à Copa do Mundo era certo. Com 33 pontos, não tinha como. E uma crescente muito grande do time brasileiro depois que o Tite assumiu o bode, que venceu 8 jogos. Foi um negócio impressionante, cara. Você vencer 8 jogos. O Tite disputou 27 pontos. 8 jogos oficiais e um amistoso. Ele ganhou os 27 pontos.
E o treinador que gritado o nome dele por todos os torcedores, mais de 45 mil torcedores lá na Arena Itaquerão.
Mas aí, os pessimistas, que eu tenho o nosso Felipe aqui, que é locutor da Rádio Mega, já disse pra mim, pô, o Brasil tem que perder, tá jogando muito bem, quando chegar na Copa vai jogar mal. Não, vamos esperar, né? Mas o futebol é o momento. Hoje o Brasil tá fazendo atuações excelentes, o time não jogou bem no primeiro tempo, mas ganhou de 1-0. A fragilidade do adversário e também aquele gol do Felipe Coutinho fez com que o Paraguai se abrisse. O Brasil, o talento individual de vários jogadores, como o Neymar, que depois perdeu o pênalti, queria resolver tudo sozinho, resolveu fazendo um belo gol no segundo tempo. Então o Brasil está classificado, vai jogar 2 amistosos na Austrália, prepara o passaporte, 2 amistosos na Austrália, no meio de junho, e depois em agosto, 31 de agosto, um jogo, 5 de setembro, outro, depois só o ano que vem.
Possivelmente um no Rio de Janeiro e outro em Porto Alegre.
Então o Brasil já está na Copa do Mundo, e agora, se eu fosse o Tite, eu começava a fazer observações, Borges, para montar um grupo, porque na minha opinião ele já tem um time na cabeça. Falta agora montar um grupo, porque goleiro, um reserva, não sei se o Daniel Alves, sabe? Vamos dar uma chance pro Mariano, vamos olhar mais um pouco mais o Marquinhos, entendeu? Ou o Thiago Silva, vamos começar a dar uma olhada em jogadores, o próprio Diego, que foi convocado e ainda não jogou, pra gente observar como é que você pode montar um grupo, porque, meu amigo, estamos há 1 ano e 3 meses da Copa do Mundo. O mundo gira, a Lusitana roda, é muito rápido, então você tem que ter um grupo o mais rápido possível.
Valeu, agora só para o doméstico aqui, rapidamente, como informação do Luiz Ferreira, o Madureira vai vencendo 1-0 o Fluminense e o Nova Iguaçu ao Resende, jogo lá no Estádio do Trabalhador, né? E o Nova Iguaçu está indo a 10, o jogo não precisa analisar não.
Não, eu
estou
olhando aqui.
10, está chegando a 10 o Nova Iguaçu, só queria saber de você o seguinte, e o Madureira está chegando a 4, mas o problema do Madureira estar vencendo prejudica o Botafogo em relação, no geral, é isso?
No geral é ruim para o Botafogo.
Aqui para Taça Rio, não.
Aqui para Taça Rio, não. No geral prejudica o Botafogo. Essa vitória do Nova Iguaçu prejudica o Botafogo nos dois lados. Mas hoje eu estive lá conversando com muita gente no Botafogo, e o que acontece, Borges, você vê como é o futebol, né? O Botafogo vai ficar 10 dias fora do país. Botafogo vai ficar 10 dias fora do país. Vai viajar dia 11, só vai voltar dia 21. Então, o Botafogo...
E nesse período, não vai fazer voo fretado, não?
Vai ficar direto. Ele vai jogar com o que tiver aqui, amigo. O Botafogo...
Não esqueceu o campeonato.
O Botafogo só vai jogar se o Botafogo chegar à final da Taça Rio, que é no dia 16.
Só na final.
Entendeu? Então, o Botafogo viaja dia 11.
Mas nas semifinais, não.
Não, a semifinal dá pra jogar, que é 8 e 9. Ah, tá. 8 e 9. Aí, tem a semana... Aí, o Botafogo joga no dia 13, que é uma quinta-feira. O Flamengo joga 12, o Botafogo joga 13, contra o Atlético Nacional de Medellín. E na outra terça, contra o Barcelona de Guayaquil.
E aí?
Então, não vem pro Rio. Joga 13 e 18. O que vai acontecer? Se o Botafogo for a final da Taça Rio, ele vai jogar com reserva do reserva. Nem o treinador. Que o Botafogo vai sair de Medellín, como diz aquele amigo nosso, de Medellín, para Guayaquil. E aí vai jogar. Então, a Taça Rio, o Botafogo, se for a final, com o time reserva.
Valeu, então. Na classificação geral, a gente já dá aqui daqui a pouco com o nosso Luiz Ferreira também. E a questão da classificação dos grupos aí da Taça Rio. 5 e 18.
Jornalismo.
Repórter Joana Moscatelli trazendo pra gente os detalhes do jornalismo aqui, sempre em ação aqui pela Nacional no programa No Mundo da Bola. Joana Moscatelli, boa tarde pra você, Joana.
Boa tarde, Borges. Hoje eu passei pela UERJ e, apesar das salas vazias, a movimentação nos corredores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro estava um pouco maior hoje por causa da pré-matrícula que está sendo realizada até amanhã pelos alunos aprovados no vestibular 2017. E após mais uma reunião nesta quarta-feira entre a reitoria e o Fórum de Diretores, a UERJ divulgou nota reforçando que a universidade não está fechada e que atividades de pesquisa, extensão e pós-graduação estão sendo realizadas. O comunicado lembra ainda que o cenário é preocupante com restrição de recursos materiais e humanos, mas as negociações com as empresas terceirizadas avançaram e nesta quarta-feira equipes de limpeza trabalhavam na unidade do Maracanã da UERJ. No entanto, os salários dos professores e as bolsas dos estudantes cotistas ainda estão atrasados. Na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, nova reunião entre a reitoria e o Fórum de Diretores vai avaliar se o governo do estado cumpriu as obrigações mínimas para o início das aulas de graduação da universidade. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, do Departamento de Jornalismo, sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola. Nosso Luiz Ferreira, antes do Flamengo, dá um detalhe rapidinho em relação à classificação geral e também ao jogo Madureira e Fluminense lá em Moça Bonita nesse momento. Bola rolando já para essa rodada da Taça Rio.
E o Fluminense empata a partida, Borges. Uma jogada, uma tabela entre o Wellington Silva e o Lucas pelo lado direito, bola cruzada na área, passa pelo goleiro do Madureira, ela sobra limpa pro Richarlison, ele perde o gol, mas o Pedro não perde. Fluminense 1, Madureira 1, agora neste momento, lá em Moça Bonita, 14 minutos e meio do segundo tempo. É, classificação geral da Taça Rio, Flamengo é primeiro colocado com 25 pontos, Fluminense é o segundo com 24, obviamente tá sem contar essa partida de hoje, agora lá em Bangu. Vasco da Gama é o terceiro com 15, Botafogo é o quarto com 14, Nova Iguaçu é o quinto com 13 e o Volta Redonda é o sexto com 12 pontos ganhos.
Valeu então, são 5:20. É, hoje tem Mengão, hoje tem Voltaço, Volta Redonda e Flamengo, Raulinho de Oliveira em Volta Redonda. Eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro, que traz notícias do Mengão, hein, Rafa?
Rafael Monteiro.
Boa tarde.
Muito boa tarde, Carlos Borges, os ouvintes ligados no Mundo da Bola. O Flamengo daqui a pouquinho entra em campo, como você disse, Carlos Borges, contra o Volta Redonda no estádio Raulinho de Oliveira. Ontem, os jogadores que vão atuar nessa partida já foram para a Volta Redonda para já fazer o trabalho ali de preleção, fazer o trabalho antes da partida, e os jogadores já estão lá. Mas a gente tem que ter a noção que o time do Flamengo vai ser um time bem alternativo em relação ao time titular. Alguns por força mesmo do momento. Por exemplo, Guerreiro e Trauco na seleção peruana, e Diego também, esses que participaram das eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia em 2018, esses ficaram de fora, Diego, pela seleção brasileira, Guerreiro e Trauco. Guerreiro e Trauco jogaram em Lima ontem, então ficaria muito difícil, seria muito desgastante, apenas numa partida, de repente, muito importante, decisiva para o Flamengo, talvez o Flamengo forçaria essa barra. Não é o caso, que o Flamengo é o primeiro colocado da competição, o primeiro colocado do seu grupo. E também o Diego. O Diego jogou um pouquinho mais próximo, bem mais próximo, vamos dizer assim, jogou em São Paulo, entrou apenas no finalzinho, e também seria uma forçação de barra, porque o Flamengo está bem na competição, precisa estar muito próximo da classificação da Taça Rio, porque do Campeonato Estadual o Flamengo já está na semifinal. Na Taça Rio, a situação é um pouquinho diferente. O Flamengo, por exemplo, agora está empatando, está ganhando o Nova Iguaçu, o Resende, fora de casa, ninguém imaginava esse resultado, é realmente surpreendente. Mas o Flamengo pode mesmo, até com um empate hoje, e conseguir garantir a sua classificação, até mesmo com derrota, porque se o Flamengo perder, Nova Iguaçu perder, Botafogo perder e Boa Vista perder, o Flamengo está classificado para a próxima fase, porque o saldo do Flamengo é bem maior. O saldo do Flamengo no momento é de 8, enquanto o saldo de Nova Iguaçu e Botafogo, que tem 7 pontos, é de 2, e o Boa Vista tem um saldo 0. Então, se acontecesse isso, o Flamengo perdesse, e todo mundo perdesse pelo mesmo placar, vamos dizer, todo mundo perdesse por um gol de diferença, o Flamengo já estaria classificado, porque teria que, na última rodada, Nova Iguaçu e Botafogo tirarem um saldo de 6 de diferença, no caso do Boa Vista, um saldo de 8. Se o Flamengo vencer a partida de hoje, vamos dizer que o Nova Iguaçu ganhe essa partida, e o Botafogo também ganhe, o Boa Vista também ganhe, o Flamengo precisa de uma vitória, porque na última rodada esses times teriam que tirar uma diferença muito grande em caso de derrota do Flamengo contra o Fluminense na última fase. E também a questão do técnico Zé Ricardo é a Libertadores. A gente sabe quem tem Libertadores na próxima quarta, clássico no próximo domingo, e também optou pelo Márcio Araújo e Everton, que esses jogadores não viajassem para a Volta Redonda, fossem poupados para a partida de hoje contra o Volta Redonda. E também Rômulo e Gabriel estão em reta final de recuperação de lesões. Estes não tinham condições de jogo, portanto, não viajaram. Sobre o jogo de hoje, o time de hoje à noite contra o Volta Redonda, o técnico Zé Ricardo fala ao microfone da Rádio
Nosso
Nacional.
Nosso planejamento era na Taça Rio dar um ritmo. A gente queria, com a Taça Guanabara, já ter uma cara, uma forma, uma intensidade de jogo. A gente conseguiu até certo ponto. E a Taça Rio, a gente já sabia que a gente, independente do resultado da Taça Guanabara, que a gente ia utilizar mais o nosso plantel, porque a gente sabe que os percalços acontecem, as contusões acontecem, as suspensões. A gente tem aí para a Taça Jogo da Libertadores já uma ausência certa, que é o Berrio, que foi expulso. A gente tem que dar uma opção ali, né? Agora a gente teve um probleminha físico com o Gabriel, com o Hever, então a gente precisa ter os outros jogadores inteirados do que a gente precisa fazer no jogo, né? Nós vamos com uma ambição muito grande de vencer a partida, né? Com muito respeito e humildade também, a equipe do Volta Redonda, que eu considero uma equipe muito bem treinada, com a volta agora do Felipe Sorian, que deu o título da Série D de forma invicta, com certeza uma motivação a mais à sua equipe, né? E com certeza jogar contra uma equipe grande, um horário nobre, né? O jogo vai ser transmitido para todo o Brasil, a motivação do Volta Redonda é muito grande e a gente não vai estar com a motivação mais menor do que eles, não.
O técnico Zé Ricardo também fala sobre os substitutos destes selecionáveis. O Guerreiro, que foi para a seleção peruana, o Trauco pela seleção peruana e o Diego pela seleção brasileira. O Guerreiro foi basicamente substituído pelo Viseu e também pelo jogador Leandro Damião. O Trauco pelo René. O Diego teve vários substitutos. Ora o Mancuello, ora também o Matheus Sávio, ora o Lucas Paquetá. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre estes substitutos e selecionáveis é o técnico Zé Ricardo.
Primeiro objetivo nesse período que a gente não está contando com os jogadores selecionados aí é que a gente realmente pudesse dar o ritmo para eles, né? A gente não sabe o que vai acontecer na sequência. Acredito que esse próximo mês aí que vai entrar é um mês importantíssimo para a gente, que a gente tem uma decisão de final de Carioca, dois jogos contra o Atlético Paranaense fundamentais para nossas pretensões na Libertadores. A gente sabe que o futebol é movido não só pelo trabalho, mas também por resultados. E para isso a gente precisa estar com todo mundo muito afiado. O objetivo nesses três jogos que a gente não teve com o Diego, com o Paolo, é exatamente aqueles que poderiam jogar no lugar deles, caso isso venha a acontecer para frente, estivessem em ritmo de jogo. Então a avaliação desses atletas que você me falou, tanto os três que jogaram na posição do Diego, como do Damião e do Viseu, foram positivas, porque em um momento um teve bem, o outro também.
Agora falando sobre o provável time que deve enfrentar o Volta Redonda às 9h45 da noite, com transmissão da Rádio Nacional, deve ser o seguinte: Thiago no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Juan e Léo Duarte, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Ronaldo e Lucas Paquetá. No ataque, Mancuello, Cirino, Viseu ou Leandro Damião? Essa é a grande dúvida, Viseu ou Leandro Damião? Mudando um pouquinho de assunto, só para a gente finalizar o noticiário do Flamengo nessa primeira hora, vamos falar um pouquinho sobre a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Está um pouquinho distante, é no dia 13 de maio. O que aconteceu? O prefeito Marcelo Crivella está negociando, junto com o consórcio Maracanã, uma isenção de aluguel para que o Flamengo possa estrear no Maracanã contra o Atlético Mineiro no dia 13 de maio pelo Campeonato Brasileiro. A renda seria revertida, Carlos Borges, para a reabertura de um dos restaurantes populares que foram fechados no Rio de Janeiro. Para o jogo com o Galo, a prefeitura também entraria com serviços de limpeza, conservação, o campo e também evitando gastos operacionais por parte do Flamengo. As entradas seriam vendidas normalmente e R$2 milhões da renda seriam cedidos à prefeitura para a compra de alimentos. Esse valor poderia subir mais, claro, se a renda fosse maior. Renda maior, a prefeitura poderia arrecadar mais para esses restaurantes populares. O clube também tem a opção, ao invés de repassar o valor, passar R$2 milhões em alimentos. Na próxima segunda-feira, um novo encontro contará com Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, junto com a subsecretária de esporte da prefeitura, a Patrícia Morim, que também é ex-presidente do Flamengo, junto com dirigentes rubro-negros, para realinhar, para dar uma acertada, para encorpar essa ideia que pode acontecer para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, Carlos Borges.
Valeu, Rafael, o motor que estará ao lado do Valdir Luiz. Daqui a pouquinho, Raulinho de Oliveira em Volta Redonda. Voltar-se Flamengo. Obrigado ao Rafael Monteiro, trazendo as notícias do Flamengo. Valdir Luiz, o Flamengo, como disse aí o Rafa, matematicamente vencendo hoje, vai a 13 pontos e fazendo uma vitória simples, vai a 9 de saldo. Enquanto o Nova Iguaçu tem no momento 4 de saldo, que está vencendo 1-0, e o Botafogo tem 2, e o Boa Vista tem 0. Aí o Botafogo teria que golear a Portuguesa e o Vasco perder para o Boa Vista também tentar golear para tentar chegar, e o próprio Nova Iguaçu também fazer isso contra o Vasco da Gama. Eu acho que o Flamengo está até, inclusive, na Taça Rio a partir de hoje.
Flamengo, para mim, já está na semifinal. Flamengo e Fluminense já estão na semifinal de Taça vantagem, Rio, inclusive, e Campeonato Estadual, para mim.
Ah, tá, nos dois.
Nos dois, já estão nos dois. O Boa Vista...
Deixa eu só, por quê? Por quê? Porque o nosso Luiz Ferreira informa que Fluminense e Madureira tá quanto?
Vira-vira do Flusão, Carlos Borges. Olha, que eu até comentei com o Valdir aqui fora do ar, que cruzamento do Sornossa. Do lado esquerdo ele mete uma trivela na bola, a bola vai na cabeça do zagueiro Nogueira, que cabeceia, que mandou para as redes sem defesa para o goleiro do Madureira, o Rafael Santos. Fluminense 2, Madureira 1 no placar nacional, o reloginho marcando agora 21 minutos do segundo tempo.
É por isso que você falou que Flamengo e Fluminense estão, né?
Já estão classificados.
Por causa dessa vitória,
e o Fla-Flu, né, de domingo lá em Cariacica, vai perder um pouco do brilho. Por quê? Porque os dois já estão classificados.
Sendo que o Fluminense...
Possivelmente, o Fluminense vai colocar o time titular.
Porque tem um jogo importantíssimo na Copa Sul-Americana.
Contra o Liverpool.
O Flamengo tem a semana inteira.
Tem a semana cheia, pode até colocar alguns titulares. Então...
Hoje já vai economizar um monte, só vai botar um Mancuejo de titular.
Para poder jogar domingo. Para poder jogar domingo. Porque existe uma coisa chamada cota, né? O jogo foi vendido fora do Rio. Então, falando nesse grupo, o Boa Vista surpreendeu o Vasco, entra na briga, hein?
É.
O Boa Vista entra na briga, semifinal da Taça Rio, surpreendeu o Vasco. O jogo vai ser lá em São Januário amanhã. É. O Botafogo tem que vencer a Portuguesa e tem o Madureira pra mim entrar fora. Então, a briga entre Nova Iguaçu, Botafogo e, de repente, até o Boa Vista, hein? Se ganhar do Vasco amanhã.
A informação aí do jogo Madureira e Fluminense. Tá falando, tá secando. Vamos lá.
Tá secando e tá dando certo, Borges, porque o Madureira reempatou a partida novamente contra o Fluminense.
Júlio César de novo.
Júlio César, ele que havia marcado o primeiro do Maduro no primeiro tempo, faz o segundo agora, chutaço no canto direito, no alto do goleiro Júlio César. Madureira 2, Fluminense 2, Borges.
Valeu, então. Vamos então para nossas 3:05.
Momento Estádio.
Astrid Nix esteve na entrevista coletiva do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e traz os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Astrid.
Boa tarde, meu caro Carlos Borges. Boa tarde, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. Realmente, a entrevista foi hoje à tarde, lá no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, e onde o Carlos Arthur Nussmann tratou de vários assuntos, menos do Prêmio Olímpico 2016, que vai acontecer logo mais. Foram tratados assuntos sobre escândalos das confederações, sobre a candidatura dele à ODEPA, sobre se o COB já tem uma ideia dos investimentos após os jogos e se ele imaginava esse quadro complicado no setor financeiro, onde vários investidores estão cancelando aí seus patrocínios, seus apoios, por causa desse lado financeiro. Falou também sobre o legado olímpico, se o COB está ou não preocupado com as instalações olímpicas, sobre as arenas do Parque Olímpico, falou do Engenhão, sobre a pista do atletismo, sobre o Botafogo, que acabou desfiliando da Confederação Brasileira de Atletismo para não ter compromissos com a pista de atletismo. Enfim, falando sobre várias questões que tomam conta aí do noticiário olímpico, pós-olímpico, enfim. O Carlos Arthur Nussmann vai falar com a gente agora sobre esse tempo de ociosidade das instalações olímpicas, se preocupa ou não?
É natural que quem vem do esporte, como origem do esporte, como eu, como atleta, a gente sempre quer logo ter tudo. É natural isso. Agora, é bom a gente ver também o tempo que leva para ser montado isso. Nós não podemos esquecer, nós estamos aí há, sei lá, 6 meses que acabaram os jogos. Londres levou mais de um ano com seu Parque Olímpico fechado. Nós não fechamos ainda o Parque Olímpico. Ele não foi fechado, ele tem tido eventos. E o estádio de futebol, que foi o Estádio Olímpico, foi 4 anos fechado. Então, eu acho que nós estamos dentro de uma... de um país que recebeu os Jogos pela primeira vez, de uma nova história visual do que representa os Jogos Olímpicos, buscando buscando encontrar essas soluções que tem, que é o objetivo de todos. Quanto mais rápido, melhor. Tem algumas que já fizeram, tem alguns esportes que estão já em andamento sobre isso. Não me pergunte, que eu não me lembro de cabeça, mas eu posso dizer que sim, pelo que a gente conhece, outros ainda precisam.
O fato é, meu caro Carlos Borges, o fato é que tanto ele como, por exemplo, o Sir Philip Craven, que esteve agora há poucos dias no Pan-Americano lá em São Paulo, ele também falou que essas instalações olímpicas, em todo lugar do mundo que sediou uma competição olímpica, levam tempo para se ajustar e levam tempo para poder ocupar esses espaços. Eles demandam despesas, preocupações, administração e uma série de fatores ligados a isso. Ele citou vários lugares, o próprio Nusma também, Felipe Craven lá em São Paulo, de várias cidades olímpicas que sediaram e que ficaram com esses espaços fechados durante um ano, quatro anos, meses, enfim. O que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro não é diferente do que aconteceu em outras cidades e que vai acontecer também nas próximas sedes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na coletiva, ele também falou, Nusma, foi questionado sobre o Maracanã e o Maracanãzinho. Nusma falou sobre as obras que foram feitas nas duas instalações, principalmente no Maracanã, ele falou, foram feitas as obras e que o Maracanã vai ser entregue, gerando uma despesa em torno de R$505 mil, números citados na coletiva, inclusive. Então, falou sobre o teto do Maracanãzinho, que se não, o COB não recuperasse, ou o comitê organizador não recuperasse o teto do Maracanãzinho, hoje o vôlei não, carioca não teria onde jogar. Então, e que ninguém fala nisso, que o teto do Maracanãzinho estava condenado, proibido a entrada de gente, inclusive. Mas foi recuperado e o vôlei tem a sua casa para jogar. Bom, Carlos Borges, foram vários questionamentos, foram vários assuntos abordados e todos esses assuntos, todas as respostas do presidente Nusma, nós vamos colocar no ar no programa Estádio, que irá ao ar neste próximo sábado, como sempre, às 15 horas. Tá legal, Borges?
Certo. Aí, mas teve discussão também, bate-boca, nessa entrevista coletiva, porque a cobrança é grande. Não, ontem eu passei de táxi. Quando eu saí daqui, fui aproveitar uma carona do Valdir, até meio caminho dado. Depois eu segui em frente. Aí eu estava conversando com o taxista sobre isso. Isso aqui está largado. Aí o cara, como é que estão esses prédios que foram feitos aí para as Olimpíadas? Essa Vila Olímpica? Não, está aí. Uhum. Vai demorar. Tem muita gente que deve ter recebido como propaganda, fez propaganda e recebeu vários prédios, como Romário recebeu também lá da Vila do Pan, quando fez aquela Vila do Pan lá. Que está lá ainda,
a
né?
A Caixa Econômica está colocando à venda os apartamentos da Vila dos Atletas, uma espécie de um leilão, porque não consegue vender pelo preço de mercado.
Mas teve bate-boca, Astrid?
Porque com relação às metas, eu fui a algumas coletivas do COB, na época da dos Jogos Pré-Olímpicos, né? As coletivas antes dos Jogos, e várias metas foram colocadas. E uma das metas que não foi atingida pelo time olímpico brasileiro, que era ficar no top 10, entre o top 10. Não foi alcançado esse objetivo. E o repórter que perguntou, se não me engano, numa das emissoras da TV Globo, a Sport TV, se não me engano, de que o COB tinha colocado meta e o Nusma tinha realmente falado sobre algumas metas e essas metas. Enfim, foi sobre meta e o Nusma teimou que não coloca meta, não fala colocações, não fala sobre números e o repórter... Cara, eu não quis entrar no mérito da questão, mas numa das coletivas que eu fui antes dos Jogos, realmente se falou muito na meta do top 10 e o Nusma acabou negando isso, mas o repórter tem toda a razão, porque numa delas eu estava também e vi eles assumirem em coletiva, numa das coletivas, esse compromisso. Mas foi entre eles, ninguém se meteu, muitas pessoas que estavam lá estavam na mesma coletiva que eu e que ouviu ele colocar e também cada um ficou na sua, só ficou a palavra do repórter e a do Nusma, mas o repórter do Razão, o colega, ao companheiro que fez a pergunta. Ele tem toda a razão. O Kobe botou meta sem de estar entre o top 10 e não conseguiu o objetivo.
Valeu, então, Astrid. Então, no programa do sábado, do programa Estádio, estará essa entrevista completa aí, essa entrevista coletiva importante, né? Que foi feita...
Eu não digo toda a entrevista, meu caro Borges, mas todas as respostas que o presidente nos mandou, vamos estar lá.
Tá certo, então. Enquanto marcado, 14h no sábado, né? No Estádio. 3 da tarde. Tá bom, então. Um abraço, hein?
Valeu, Borges. Aquele abraço.
Falando aqui, aproveitando o Ronaldo Santoro, que esteve em Barcelona. Não vai avisar nada. Foi a Lisboa, Barcelona, Madrid, papapá. Quase chegou em Londres. Não fala nada, só esconde o jogo. Tem um que não esconde, esse esconde. Ele viu lá,
o jogo.
Em frente à igreja que você tirou a foto, tem aqueles prédios todos foram construídos para as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Mas lá, quando eu estive em Barcelona, teve realmente utilização dos prédios. Agora, o negócio aqui é muito demorado. Ah, tudo bem, vai demorar todas... Demora, pode demorar um ano lá em Barcelona, mas a coisa segue em frente. Agora aqui não segue, Valdir.
Aqui, lamentavelmente, né? É triste o que acontece, essa situação. E um detalhe me faz lembrar uma história que aconteceu aqui há mais de 20 anos, mais de 30 anos aqui na Rádio Nacional, quando um companheiro foi fazer a excursão do Flamengo para a Europa e ficou 20 dias acompanhando o Flamengo na Europa. Quando ele voltou no bate-bola, nosso saudoso Zé Cabral perguntou: fulano, como é que foi a excursão do Flamengo? Ah, vitoriosa, o Flamengo conquistou 2 torneios internacionais. E o Velho Mundo? Não está tão velho, já tem prédios novos.
Mas é isso aí, mas de qualquer maneira é um abandono que preocupa, pelo menos no mínimo, né, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Atuno, preocupa. A gente volta já, 5h40, vou lá no Índio e volto já.
ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, 5 horas e 42 minutos, programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, anunciando para noite, 21h45, a partir das 9h05, logo após o Nacional em Forma das 21h, você tem Volta Redonda e Flamengo, estarei ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro, 5h42.
Trânsito.
Tá tudo embolado, hein, dona Glaucia?
É, o trânsito no centro
do Rio. Mas estava previsto isso, né?
Sim, estava previsto. O trânsito no centro do Rio, com as interdições para o show do cantor Justin Bieber aqui no Sambódromo, bastante enrolado, né? Olha, o viaduto 31 de março tem tráfego intenso com pontos de retenção no sentido Santo Cristo. E também tem retenções na Rua Frei Caneca, Avenida Henrique Valadares, Túnel Martim de Sá, Rua do Senado, Rua de Santana, Praça da República. Todo o entorno aqui do Sambódromo está parado nesse momento, trânsito muito difícil.
Que horas é o show?
O show está marcado para as 9h, se não me engano. 9h
da noite.
21 horas.
Previsão de, numa boa, previsão de quanto tempo de show?
Não faço a menor ideia.
É, tá preocupado.
Acredito com... que seja uma hora e meia, não sei.
É, mais ou menos, show é uma hora e 45 a duas horas no máximo.
Tem gente que faz duas horas e tal, eu não sei qual então,
vamos calcular duas horas, que Justin seja 11, Bieber. Nunca começa a 9 em ponto.
Eu tô calculando por causa do término do jogo.
Não, pode preparar com... A partir de 11 horas,
é, até sair, escoar também meia-noite. Eu acredito que até meia-noite tenha que acabar, porque como é um show voltado para adolescente, então geralmente o horário de término é meia-noite. Sempre passa um pouquinho e tal, tem uma coisa de multa. Olha, lá na linha amarela a via já foi liberada e aqui no centro do Rio, a sentido Zona Norte da Presidente Vargas, também está tudo parado na altura da Central do Brasil, muito provavelmente pela quantidade de pessoas chegando ao sambódromo. Na Avenida Brasil, um caminhão enguiçado na pista lateral à altura do Champion também deixa o trânsito bastante intenso, né? E a gente está vendo aqui algumas postagens acompanhando o pessoal do Centro de Operações Rio. Tem muita gente para entrar no sambódromo e a previsão ainda é de chuva para hoje, viu, Borges?
Chuva?
Água, gente, que cai do céu, entendeu?
Bate... Ainda bem que é água. É.
Que bate
por enquanto, né? Porque como tá tudo falsificado no mundo, de repente a gente vai descobrir que
mas
chuva não é chuva.
Você ontem falou que não chovia.
Eu não falei isso. Eu falei que a previsão era de chuva.
Olha que o Hernani falou que ia chover. O senhor do tempo vai acertar uma, hein?
E bate na nuca o pinguim?
Pô, bateu onde você quiser, Borges. Você escolhe, entendeu?
Você, cuidado que você vai ao show pra não ficar molhado.
Eu não vou ao show, meu amor. Vai, eu trabalho. Eu não tenho a tua vida.
Não, eu trabalho até meia-noite.
Pois é.
Segue em frente. Vai chover, então, né?
Não, a previsão é que haja chuva. Mas chuva moderada. Gente, não é tempestade. Não vai alagar nada, entendeu? Não vai ter aquele frio que vocês estão esperando.
Não vamos assustar todo mundo.
É tudo moderado.
Tá certo.
Diferente de vocês dois.
Madureira e Fluminense, como é que tá lá em Moça Bonita, hein,
37 minutos da segunda etapa. Borges segue Madureira 2, Fluminense também 2. E partida já encerrada. Nova Iguaçu 1, Resende 0. A partida foi disputada lá no Estádio do Trabalhador, em Resende, Borges.
É, forçando a barra aí em cima do... principalmente do Botafogo no grupo... para a Taça Rio e para o Vasco também, Vasco da Gama também, no geral, porque o Nova Iguaçu chega a 16 pontos no geral e 10 agora ao lado do Flamengo na pontuação do Grupo B. Seleção Brasileira, vamos lá, 5:46. É, a seleção venceu ontem 3-0, vamos curtir o gol do Neymar, o golaço, o segundo. Você curte aqui no Som da Nacional.
Carlos Borges.
Agora com o Marcelo no corredor canhoto. Ele bota a frente agora pro Neymar. Domina o Neymar, tenta arrancar em cima do Valdez. Cortou o primeiro, cortou-se. Vem fazendo uma fileira o Neymar. Lá vem Brasil com o Neymar. Lá vem Brasil, te amo Brasil. Neymar na grande área para agora. Neymar que tocou no dentro. Gol! Aço do Brasil. Jogada individual, botou o primeiro, cortou o segundo, invadiu a grande área paraguaia e botou no canto. Neymar do Brasil, espetacular, incrível, extra.
Salve a seleção!
De Neymar, que golaço do Neymar, depois de perder o pênalti, Neymar que fez um gol. Que acabou o Bandeira não marcando impedimento, o juiz marcando o gol e voltando atrás depois que o Bandeira levou algum bizu, recebeu algum bizu do quarto árbitro, que estava impedido o jogador Neymar, foi anulado o gol dele. Tá certo então? Vamos lá, vamos saber da Seleção Brasileira, 5:47.
Maurício Costa.
E aí, Maurício, boa tarde para você.
Boa tarde, Carlos Borges, Valdir, Gláucia, Cabeça. Você sabe que depois dos gols, né, o Neymar foi pra night, né?
Isso. A pergunta que eu faço... Eu tô sentindo que você também foi nessa night, hein? O problema é o seguinte. Voo de lá de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tranquilo, sem turbulências?
Tranquilo. Não deu pra ficar acordado, né? Porque depois de uma noite intensa como a de ontem... Certo. Né? O Neymar saiu com a Bruna Marquezine, o próprio Thiaguinho. Sabe quem é o Thiaguinho, né, Borges? Não sabe quem é o Thiaguinho.
É, pelo silêncio você viu que ele não sabe, né?
Quem é aquele cantor, né?
Aquele cantor, Thiaguinho.
Senão...
Thiaguinho também tava na parada,
né? Só não tava a Fernanda Souza, rapaz. Aí eu entrei no lugar da Fernanda Souza, Carlos Borges.
Porque é isso que eu tô sentindo. Se você já sabe de todo mundo... Né? Tá, sabe quem foi na festa? Porque você tava lá, é isso?
É, quem dera, Borges, quem dera. E se eu tivesse ido, tivesse sido convidado, eu ia fazer um esforço danado, sabe pra quê?
Pra quê?
Pra conseguir um ingresso pro Justin Bieber. Porque eu sou muito fã do Justin Bieber.
É mesmo?
Ah, meu Deus. Eu adoro as músicas do Justin Bieber.
Canta uma aí.
Eu pinto meu rosto com o nome Bieber, porque eu sou um Bieber. Como é que é um Bieber fã? Não sei como é que fala.
É tão fã que nem sabe.
Explica isso direito. Ah, canta uma aí, tem no gogó, mas...
Mas faz você cantar comigo.
Canta, mas em inglês é meio...
Não precisa, não precisa. A única coisa que você precisa falar em inglês é baby.
Baby.
É.
Vamos lá.
Vamos nessa?
Vamos lá.
É baby.
Baby,
baby,
baby, baby,
baby,
baby, baby, baby, baby, baby.
Que coisa horrorosa.
Olha só, eu quero deixar bem claro que eu não recebo pra isso, tá?
Se o Flávio Cavalcante tivesse vivo, quebrava disso.
Mas a seleção...
Vamos falar sério.
Falando sério, porque o São Paulo amanheceu classificado pra Rússia. Se ele não for a seleção, São Paulo também, né?
Exatamente, 1h e mais 9 minutos... do dia 29 de março de 2017, nesta quarta-feira, o Brasil soube que estava na Copa do Mundo da Rússia de 2019. Até por isso, o Tite demorou uma barbaridade para ir para a entrevista coletiva. Os jogadores também demoraram para sair para a zona mista. Os jogadores do Paraguai, deu 20 minutos e já tinham saído em só 1h09. Que os jogadores da seleção brasileira começaram a passar na zona mista, demoraram mesmo, mas quando passaram praticamente já sabiam que o Brasil tinha se classificado, porque o Peru venceu de virada, o Peru venceu de virada, Carlos Borges, o Uruguai, e deixou o Brasil na Copa do Mundo da Rússia, também porque o Brasil fez nada mais, nada menos, do que 3-0 em cima do Paraguai, um jogaço do Brasil ontem na Arena Itaquera. Eu tentei na saída do o Lincoln Chaves, ele foi para a coletiva do Tite, e eu fui para a zona mista, e a minha ideia era tentar falar com os jogadores, os principais jogadores da partida. E eu pensei que os principais jogadores da partida foram, não sei se você e o Valdir concordam comigo, o Felipe Coutinho, que fez o gol, o primeiro gol da partida, numa jogada individual, o Neymar, que jogou uma barbaridade, o Marcelo, que fez o terceiro gol, o Paulinho. Só que o Paulinho, eu não consegui falar com o Paulinho, porque ele falou com a televisão logo no início, e depois ele saiu correndo, porque disse que tinha um voo para sair, tanto ele quanto o Mariano, e não poderiam falar com a imprensa. Então eu conversei com o Casemiro sobre uma questão tática. Então vou aqui passar um relato de cada um que eu conversei. Primeiro falando do Coutinho. Aliás, o gol do Coutinho, muita gente acha que o gol do Neymar foi muito bonito, porque ele pegou a bola lá no campo de defesa, mas se você for reparar bem, é porque nos melhores momentos da televisão, ela não mostra quando começou a jogada do Coutinho. A jogada do Coutinho começou lá atrás, no campo de defesa também. Ele recebe a bola da intermediária do campo de defesa do Brasil, dá o drible no Gonçalves, o drible seco no Gonçalves, e sai em disparada pela direita com o Gonçalves acompanhando. Quando ele chega na intermediária do campo do time do Paraguai, ele dá um outro drible no Gonçalves, dá uma penteada na bola, avança, aí ele tabela com o Paulinho, que dá o passe de calcanhar para ele, de primeira chuta de chapa de canhota no canto direito do goleiro do Paraguai. Um golaço do Brasil, um golaço do Coutinho, um gol que muita gente falava nas redes sociais, tá vendo? O Brasil não precisa mais tanto do Neymar, acabou a Neymar dependência nesse golaço do Felipe Coutinho com o passe do Paulinho. E jogando pela direita, que ele não está acostumado, porque lá no Liverpool ele joga pela esquerda. No Liverpool ele é o Neymar do Liverpool, ele joga pela canhota e tenta resolver tudo pelo time inglês. No Brasil não, no Brasil ele está jogando pela direita e ele vem aqui no Mundo da Bola explicando como é que é essa mudança da esquerda para a direita e o gol que ele fez com o passe do Paulinho.
Não, é diferente, né, porque muda o lado, né, normalmente no clube eu tento infiltrar por dentro e é diferente para chutar, mas é aquilo que o treinador pede é um pouco parecido, né, é movimentar bastante, então é isso que eu tento fazer, quando tiver a oportunidade de chutar, dar passe.
Com certeza o Paulinho facilitou a jogada, ele não, na verdade nem precisei tocar na bola, dominar, já cheguei chutando, então fico feliz de ter voltado a marcar com a seleção.
Pra quem não sabe, Borges, o Coutinho ele ficou 7 semanas sem jogar devido a uma lesão no tornozelo direito dele, no final do ano passado, em dezembro, ficou 7 semanas sem jogar, e desde que voltou a jogar, coisa de 1 mês e meio, ele ainda não fez uma partida completa, ele ainda não jogou 90 minutos de uma partida, e continuou não fazendo. No Brasil, ontem ele foi substituído no finalzinho pelo William, mais uma vez, ainda não está, ele próprio admitiu, tô melhorando, mas ainda não está 100% fisicamente, ele disse que até poucas semanas sentia dores ainda no tornozelo, o Felipe Coutinho, mas acabou fazendo dele e mais uma grande partida do jogador.
Inclusive você e o próprio Lincoln Chaves também, e depois você confirmando junto com o Lincoln Chaves, a questão é que ele estava sentindo algum incômodo no primeiro tempo, né?
Tava, ele sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa direita no final do primeiro tempo, inclusive foi até um tema de pergunta minha para ele, eu perguntei para ele, eu e o Leonardo Borges da Rádio Jornal, também de Pernambuco, E ele sentiu mesmo. Na hora que ele tentou dar uma arrancada, ele sentiu a fisgada na parte posterior da coxa. E no mesmo lance, ele toma uma pancada na cabeça, um cucuruco, um cascudo, vamos dizer assim, aqui na gíria do Rio, e acaba ficando mal. Mas no intervalo ele voltou bem. Ele voltou bem no intervalo, já estava recuperado. Fez aquela massagem na perna, sabe, Borges? Uhum. Aquela massagem gostosa. É. E aí ele ficou bem. Depois do intervalo.
Outro detalhe, o Neymar, ele ficou, ele na hora da comemoração do gol dele, ele com bastante raiva, em função de que ele perdeu o pênalti ou porque a torcida estava falando alguma coisa, não?
Você quer saber sobre isso?
É.
Então vamos ouvir o Neymar explicando.
Não, feliz, eu fiquei feliz, eu agradeço a torcida pelo apoio quando perdi o pênalti. Fiquei muito, na verdade, tudo. Muito triste, muito chateado de ter perdido o pênalti, mas depois eu consegui fazer o gol e na comemoração acabou extravasando um pouco demais.
Tá vendo? Ele ficou muito pé da vida, o Neymar, quando ele perdeu o pênalti.
É, notadamente se vê na imagem da televisão a expressão dele.
E aí por isso que ele comemorou daquela forma. E quando ele comemorou aquele gol que estava irregular também, foi engraçado, ele pegou a bandeirinha e aí simulou como se estivesse com uma bazuca. Você chegou a perceber isso, ô Borges? Como se tivesse uma bazuca.
Isso.
Aí ele fez a bazuca, quando ele mirou no árbitro, o árbitro olhou pra ele assim. Aí recebeu alguma mensagem, né, naquela abraçadeira dele e anulou corretamente o gol do Neymar, porque estava completamente irregular. O Neymar chegou a 52 gols para a seleção brasileira, tá 4 atrás do Romário, de ser o 4º maior artilheiro da seleção brasileira. A gente lembra o Pelé, o primeiro com 95 gols, Ronaldo com 67 em segundo, Zico em terceiro com 66, e Romário com 56, o Neymar chega a 52. E na seleção brasileira, nas eliminatórias, ele é o artilheiro do Brasil com 6 gols, passou o Gabriel Jesus com 5 gols, está se recuperando de lesão. E a gente perguntou para o Neymar se ele já vê o Romário aqui pertinho, se ele já está pensando em ultrapassar o Romário com apenas 25 anos, vamos ouvir.
Não, essa não é a minha preocupação, não quero ser melhor do que ninguém, não quero ultrapassar ninguém, só quero ser melhor do que eu mesmo.
Ele diz que só quer ser melhor que ele mesmo, viu, Borges? Mas quando a gente pergunta pra ele sobre ser melhor do mundo, antigamente ele não falava muito sobre isso, não. Você sabia que hoje ele já admite em ser o melhor do mundo? Ele, tem vários jogadores bons, como o Messi, meu amigo Messi, e amigo mesmo dele, tem uma admiração pelo Messi absurda. Tem o Cristiano Ronaldo, mas hoje ele já admite que ele pode ser escolhido o melhor do mundo. Por exemplo, o jornal Olé, o diário Olé da Argentina, que sempre é muito fanfarrão, faz algumas ironias, alguns deboches até chatos às vezes com a seleção brasileira e com o Brasil em si, o país também, ele, na manchete da seleção brasileira, ele coloca assim: na ausência do melhor do mundo, o outro melhor do mundo mostrou porque veio. Quer dizer, o Messi não jogou contra a Bolívia, foi suspenso, aliás, uma suspensão para mim absurda, e ele já considera, os argentinos já consideram o Neymar como um outro melhor do mundo, no mesmo patamar, no mesmo nível do Messi. O próprio Tique Arce, o Francisco Arce, o técnico do Paraguai, falou: é difícil jogar com o Brasil, porque eles têm o melhor do mundo. Então, você já vê que hoje o Neymar já é considerado, fora do Brasil, não só por nós brasileiros, vamos deixar aquele clima de ufanismo, como o melhor do mundo. E ele, com essa mudança, né, de temperamento, e o futebol, consequentemente, realmente está tendo futebol de melhor do mundo. Vamos ouvir o Marcelo, que falhou também contra o time do Uruguai, naquela tentativa de recuada para o Alisson, e fez um belo segundo tempo contra o Brasil, e para mim fez o gol mais bonito. O gol do Neymar foi bonito, o gol do Coutinho foi bonito, mas o gol do Marcelo, um gol de tabelinha, um gol, uma pintura coletiva da seleção brasileira, fez o gol, e ele acha que o Brasil ainda não está 100%. Vamos ouvi-lo.
Não, muita coisa. A gente está num momento muito bom. Dá para ver dentro de campo. Fora de campo também, a alegria que a gente está, que a gente tem de estar na seleção. É incrível, mas é óbvio que a gente tem que melhorar muita coisa. Não só duas, três, não. A gente tem que melhorar muita coisa.
O Marcelo, que de todos os jogadores, que fala assim, qual foi a mudança do Dunga pro Tite? O pessoal dá uma esquivada. O Marcelo deu uma esquivada, não. Ele falou o seguinte, mudou tudo. E pra gente foi maravilhoso. Hoje nós temos vontade, nós temos alegria em jogar pela seleção brasileira. Talvez o Marcelo não tenha nem falado isso, tentando atingir o Dunga, mas ele meio que expôs o que todo mundo já pensava e que ninguém queria falar. Acabou deixando transparecer o Marcelo, o lateral direito. Eu falei do Paulinho, observei muito durante a partida, e o Valdir Luiz comentou sobre isso, como o Renato Augusto recuou para jogar ao lado do Casemiro, liberando o Paulinho para ser um terceiro homem de meio de campo, para ser o homem que chega no ataque, que chuta e que dá passe, como ele deu dois passes para gols. E eu perguntei para o Casemiro, foi uma ideia do Tite, foi proposital? O Tite pediu para vocês, para o Renato recuar e liberar o Paulinho? O Casemiro respondeu.
Não, pedido especial não tem, mas é claro que o Renato é um grande jogador, sabe ler o jogo muito bem e sabe que o Paulinho tem um momento que tem um faro de gol ali que é especial. Então, sem dúvida, claro que é uma coisa treinada, é uma coisa trabalhada com vídeo, porque não temos muito tempo, mas sem dúvida o Paulinho tem um faro de gol ali e é importante para nós a chegada dele como elemento surpresa.
Tá, então, e tem o Fagner, né, que fez a estreia dele como titular na seleção brasileira nas eliminatórias da Copa, substituiu o Daniel Alves, quase fez o gol no finalzinho e até que jogou bem. E aí eu virei pra ele, poxa, Fagner, podia ter começado com o pé direito e fazendo gol. Mas foi quase, né, Fagner?
Quase, mas num todo eu tô muito feliz e satisfeito, né, com tudo que aconteceu no jogo e, né, acho que foi melhor do que eu imaginava, feliz com tudo que aconteceu dentro do jogo e agora é retornar ao clube e procurar manter o trabalho que está sendo feito para poder voltar mais vezes.
O Tite, em entrevista coletiva, falou que vai começar a utilizar mais atletas para as eliminatórias da Copa do Mundo, uma vez que o Brasil já está classificado. Então, Diego Souza e outros jogadores que atuam no Brasil, de Gustavo Scarpa, se recuperar, por exemplo, de lesão, por exemplo, o próprio Camilo, por que não? Então comecem a jogar bastante bola, o Luan, se recuperar também da lesão, o zagueiro do Vasco, porque o Tite pretende utilizar novos atletas, já que já está classificado para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O Brasil agora, próximo compromisso em junho, e vai fazer amistosos na Austrália, contra a Austrália e também contra a Argentina, e joga nas eliminatórias da Copa só em dia 31 de agosto contra o Equador, e dia 5 de setembro contra a Colômbia. Equador aqui no Brasil e Colômbia fora de casa. É isso, as notícias da seleção brasileira. Se eu cometi algum equívoco, o Carlos Borges, eu só posso say sorry. Valeu, Borges.
Valeu, tá certo, um abraço.
Ele
bom descanso,
é fã mesmo, hein?
Bom descanso somente agora no jogo Nova Iguaçu e Vasco, não é isso, meu querido Maurício?
É, domingo, né, lá em Bangu, tô sabendo que vou eu, você e Nini.
Nini tá chegando no Rio de Janeiro daqui a pouquinho.
É, vai sair 8 horas da noite lá, o Nini tava gripadinho ontem, Nini, rapaz.
É mesmo, é.
É, tava com lencinho, com fronho e tudo.
6:02.
Borges, pode tocar em homenagem ao Maurício,
pode.
Que é fã?
Toca aí.
Vê
que capita aí.
Dá pra ouvir?
É. Aumenta mais um pouquinho, dá?
Eu gosto quando ele fala.
Pera aí.
Não dá pra
não
ouvir.
Eu tô ouvindo.
Tá ouvindo?
Ela gosta, né, rapaz? Impressionante.
Acabou. Cabeça mexeu, acabou. É. Tá vendo,
Fluminense,
né?
Como é que foi o jogo Madureira e Fluminense?
Telefone, viu?
Fluminense terminou a partida em Moça Bonita, Borges, Madureira 2, Fluminense também 2.
Acabou nesse momento de destruir o celular da Glaucia.
Tudo bem, eu não gosto de Justin Bieber mesmo.
Eu também nem toco.
Mas como é que é? Baby, 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 baby.
Não tem essa música,
baby. Não, tem essa que tava tocando, que é maravilhosa, é. Sorry.
Daqui a pouco toca ela.
Sorry é muito bom mesmo.
Eu gosto, gosto muito.
Um abraço. Toca ela, vai bom ser um descanso, sucesso, hein? Nada de festa nesse quinta, sexta e sábado, hein? Um abraço, tchau. Valeu, 6:03, a gente volta já, já.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder. E transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Seis horas e quatro minutos, reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 6:05.
Trânsito.
Você, Glaucia Araújo.
Trânsito continua bastante complicado aqui no centro do Rio e também na Barra da Tijuca. Na Avenida das Américas tem retenções no sentido Recreio, desde o Downtown até o Guanabara, na altura do Village Mall e do Cebolão até o Bosque da Barra. Ponte Rio-Niterói tem fluxo para Niterói com retenção dos acessos à reta do Cais e também na descida do Vão Central e nas saídas para Jansen de Melo e também para aquela Feliciano Sodré. Na Barrinha, retenções na Avenida Ministro Ivan Lins e na Avenida Armando Lombardi no sentido Avenida das Américas. E o Elevado das Bandeiras tem trânsito lento até a Ponte da Joatinga até o acesso à Avenida Ministro Ivan Lins. Lá em Ipanema, onde está hospedado o cantor Justin Bieber.
Ele sai que horas, mais ou menos, para o sambódromo?
Eles não informaram ainda, mas ainda tem muita gente, muitos fãs na porta do hotel lá onde ele está, em frente ao Fasano. E o pessoal lá esperando, né? Ele que já deu um rolezinho pela praia de Ipanema, cercado por seguranças, daqui a pouquinho deve estar saindo aí para seguir para o show. Agora, a nota chata de hoje, Borges, é que mais dois policiais militares morreram no Rio na tarde dessa terça-feira.
Lamentável.
Um soldado foi baleado na cabeça na Avenida do Porto, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com informações da PM, ele foi encontrado ferido no chão de sua casa, chegou a ser levado para o hospital de Saracuruna, mas não resistiu. E ele não resistiu e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada, investiga o caso. E no Recreio, na Zona Oeste do Rio, um outro soldado, também lotado no serviço reservado do Batalhão do Recreio, foi morto com um tiro no peito ao abordar dois assaltantes. Houve troca de tiros e o policial acabou sendo atingido no peito, foi levado para o Lourenço Jorge, mas também não resistiu. Carlos Borges.
Seu celular já está ok?
Tá, daqui a pouquinho tá. Ah, só para complementar a notícia, com esses dois soldados que foram mortos, o número de PMs mortos no Rio de Janeiro apenas em 2017 já chega a 45.
6:07. Vai pegar o Boa Vista amanhã, Ricardo Mazzella vai dar o recadaço, 9:30 da noite em São Januário, na Colina Histórica, ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro, trem bala da Colina, se preparando para esse jogo contra o Boa Vista pela quinta rodada da Taça Rio. Lateral Iago Pikachu, um dos destaques do time desde a chegada do Milton Mendes, fala sobre o seu novo posicionamento em campo.
Olha, eu me sinto à vontade nessa posição, não só nela, mas como a minha posição de origem, que é a lateral, né? Deixei claro desde quando eu cheguei aqui que eu queria brigar por posição na lateral direita, mas todos os treinadores que, principalmente o Jorginho, que foi o primeiro que me deu essa oportunidade de jogar um pouquinho mais adiantado, eu me coloquei à disposição. Às vezes já joguei até pelo lado esquerdo, lá aberto, me sinto bem, à vontade, até pela facilidade de chegar um pouquinho mais na frente. E esse momento está sendo bom, a confiança que o mentalmente colocou em todos os jogadores, eu acho que eu estou sabendo aproveitar da melhor maneira, né? Graças a Deus estou sendo feliz com esses gols que eu estou fazendo, mas o importante é o que o grupo está assimilando bem, o trabalho dele, e a gente espera colocar isso em prática novamente na quinta-feira.
É, e o Iago Pikachu também fala das recomendações do técnico Milton Mendes para os jogadores vascaínos.
Para assimilar bem o trabalho dele, né? Como você falou, pouco tempo para conhecer todos os jogadores, e não, ele não chegou a conversar especificamente só comigo, né? Tipo, falou com o grupo todo, falou que queria um time com um poder ofensivo maior, né? Com vários jogadores chegando à frente. E ele me deu essa confiança, não só para mim, mas como pro André, que também tá jogando nessa função pelo outro lado. E a gente, acho que assimilou bem. E nesse momento eu fui feliz com esses dois gols, né? Nesses dois jogos no comando dele. Espero manter essa sequência aí e ajudar a equipe a classificar.
Tá aí o Iago Pikachu, jogo difícil para o Vasco, mas o Vasco acho que contra o Boa Vista vai ter. O problema do Vasco é contra o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu venceu hoje fora de casa e tá rumo a tentar ganhar uma classificação pela Taça Rio ou até mesmo pela classificação geral, né? Pela Taça Rio tá até mais próximo.
Em termos de Taça Rio, esse jogo amanhã ficou difícil. O Boa Vista vem crescendo no campeonato, surpreendentemente fez um primeiro turno muito ruim, mas está crescendo nesse segundo turno, tem obtido bons resultados, tem um time experiente.
São duas equipes que cresceram, Boa Vista e Portuguesa.
E quem decepcionou? Madureira. Fez o segundo ponto hoje. Fez um ponto, tinha feito um ponto até a rodada de hoje. Então, o Boa Vista é um time de jogadores experientes, Leandrão, Felipe Gabriel, Renato Silva, é um time que pode complicar o jogo pro Vasco, sim, mesmo sendo em São Januário. É um jogo difícil esse de amanhã.
6:09.
Momento Estádio.
É, e nós vamos até a Cidade das Artes. Cidade das Artes na Barra da Tijuca, ali bem pertinho do Barra Shopping, né? Perto também do New York Shopping, ali, né? Ali perto da CBF também. Ali na Ayrton Senna, ali o endereço é Ayrton Senna ou Avenida das Américas? Você que é bom de barra ali, e mora muito tempo lá.
O que acontece fica difícil, porque ela, a entrada é pela
É bem na bifurcação entre a Avenida das Américas e Ayrton Senna, não
é
isso?
É verdade.
Tá certo, então. Sabe quem tá lá? Elegante, eu vi aqui a foto. Ele mesmo.
Wagner Gomes.
Ele mesmo. Eu vi a foto aqui, é brincadeira, hein? Esse terno aqui... É qualquer lugar. Olha aqui, vê a foto aqui dele. Aqui foto. Olha aqui, olha a barba. Barba bem feita. Parou hoje.
Olha, tá
bonito,
elegante,
gostou?
Tá elegante.
Esse terno aí, o problema não é o preço. O problema é quanto custa a passagem. Era pra chegar
e a espera na esteira.
E a espera na esteira, hein, Wagner Gomes? Boa noite pra você.
Boa noite, Bosch. Boa noite, Valdir. Boa noite aos ouvintes do Mundo da Bola. Não é tão caro assim, não. A gente sabe procurar direitinho. Mas nós estamos aqui para a 18ª edição, Borges, do Prêmio Brasil Olímpico. Ainda pouca gente chegando, porque 6:30 tem um coquetel, só às 8 começa a entrega dos prêmios. E os 6 atletas mais votados pelo Colégio Eleitoral que vão concorrer ao prêmio de melhor atleta do ano são Martini Grael e Caiana Cruz, da vela, né? Oliana Quimoto, da maratona aquática, Rafaela Silva, do judô, isso no feminino. Já no masculino, o Isaquias Queiroz, da canoagem, o Serginho, do vôlei, Thiago Braz, do atletismo. E a escolha dos melhores atletas em cada modalidade também vai ser feita. A escolha do melhor atleta foi realizada por um júri formado por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. Mas nós também temos um charme hoje, que é a escolha do atleta da torcida. E o atleta da torcida é feito pela internet, então quem escolhe é o povo. E temos também premiação individual por categoria, por modalidade, tanto de atletas como de técnicos de individual e também do esporte coletivo. Então, é uma enxurrada de prêmios, isso aqui é considerado o Oscar do esporte brasileiro. Geralmente era feito dentro do próprio ano, a premiação de 2016, mas o Teatro Municipal, os funcionários estavam em greve, passou para esse ano e é hoje aqui, nesse lugar belíssimo, a infraestrutura é muito boa e as pessoas vão chegando devagarinho, nós vamos acompanhar aqui.
Ô Wagner Gomes, só para a gente fechar esse papo com você aí na Cidade das Artes, grandes nomes, né, do esporte vão estar aí presentes, né? O César Cielo vai estar presente nesse Prêmio Brasil Olímpico, não?
Ele pode vir até como convidado.
Convidado, é.
Não está concorrendo a nada.
Nós não, lógico.
O Hipólito também, que vai estar aqui. Nós temos o Robson Conceição do Boxe. Uhum. Da então é muita gente, porque os técnicos todos das modalidades vão estar passeando por aqui, além de dirigentes que vêm prestigiar e de autoridades também que sempre aparecem para prestigiar. E o Thiago Braz,
isso.
Ele deve hoje denunciar a sua aposentadoria.
Ah, é?
Não, Thiago Braz não. O Thiago Braz ele está concorrendo também.
É, concorrendo. Salto
com vara. É o da natação.
O
Thiago da natação. O que a mãe fica. Vai, Thiago.
Ah, Thiago Pereira.
Vai, Thiago.
Vai, Thiago, O Thiago Pereira deve
denunciar
hoje aqui a sua aposentadoria. O Thiago Braz também está concorrendo como melhor atleta do ano, viu? Do salto com vara. Não tinha como ser diferente, né, Borges?
Mas o Thiago Pereira já vai pedir aposentadoria? Já está?
Ele está com 31 anos.
É, 31, tá?
Eu acho que ele deveria ter parado no final dos Jogos Olímpicos.
Já, aqui, né?
Ele já tem uma carreira belíssima. Ele já teve um bom serviço prestado para a natação brasileira, né, Borges?
Com certeza. Então você, com todos os detalhes desse Prêmio Brasil Olímpico, não só amanhã no Bate-Bola Nacional, como também no estádio de 3 horas da tarde de sábado, não é isso, meu querido Wagner
Exatamente.
Gomes?
Exatamente, nós vamos estar repercutindo, assim como a Astrid repercutiu a entrevista do Nilo, vamos estar repercutindo também esse prêmio Brasil Olímpico nos programas de amanhã e no estádio de sábado, pode.
Valeu, um abraço ao Wagner Gomes, bom trabalho aí na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no prêmio Brasil Olímpico, 6:14.
Boy. Jornalismo.
Antes da Fabiana Sampaio, ela me chama.
Não, é só para falar que o endereço correto da Cidade das Artes é Avenida das Américas, 5.300.
É à frente. Beleza, porque a Ayrton Senna, ela fica na lateral da Cidade das Artes. É bem à frente ali, porque Cidade das Artes fica bem no espaço.
Espaço imenso. Olha, quem tem Gláucia hoje ao lado está sempre bem informado.
Ela se espantou, a Fabiana Sampaio não se espantou, mas ela se espantou achando que o cantor não é inglês, é a canadense.
Canadense. Sabia Justin disso? Bieber é canadense, eu não sabia. Pra mim ele era americano.
Você é fã do cara?
Não, eu não sou fã do cara. Quem é fã do cara é o Maurício Costa, não eu.
Posso ser o jornalismo? 6:15.
Jornalismo.
Fabiana Sampaio, boa noite para você. Fabiana, notícias do jornalismo aqui no programa No Mundo da Bola.
Boa noite, Borges. A Justiça do Rio decretou hoje a prisão temporária de mais um acusado de envolvimento na morte do turista argentino Matias Carena, de 28 anos. O indiciado Tiago Lessa Silva, conhecido como Cadu Lessa, teve a prisão decretada pelo prazo de 30 dias. Ontem já tinha sido decretada a prisão por 5 dias de outros 3 indiciados pelo crime ocorrido na madrugada do último domingo após uma briga em um bar localizado em Ipanema, na zona sul do Rio. Matias Carena foi espancado e a causa da morte identificada como traumatismo craniano. Na decisão, a juíza Angélica dos Santos Costa, do plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, sustentou que há fundadas razões de participação de Cadu Lessa, já que o mesmo foi reconhecido por testemunhas que o apontaram como um dos autores do crime. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio. Conosco o Departamento de Jornalismo, sempre em ação. Eu boto a fogo. O Rodrigo Ricardo já vem. Um minutinho só, Indy, porque eu quero saber do público lá no estádio Moça Bonita. Foi pequeno, né, para Madureira 2, Fluminense 2, né?
Pequeno não, Borges. O público chegou, beirou as raias do ridículo. Vamos pegar aqui o público, porque foi
pagante?
Pagantes e presentes.
Foi um dos menores, né?
Um dos menores, envolvendo clubes grandes. 961 pagantes. Para um público, 961 pagantes para um público, né, presente de 1.317 pessoas para uma renda de R$19.280, Fluminense 2, Madureira 2. É.
Lamentável, né?
Lamentável. 6:17, Botafogo, vamos lá de Botafogo. Daqui a pouco volta a nossa Cláudia Araújo. Fogão, Botafogo, vamos com o Rodrigo Ricardo, vamos lá, RR.
O Botafogo encara a Portuguesa nesta quinta em Los Lares pela penúltima rodada da Taça Rio. No ataque, depois de marcar o primeiro gol com a camisa alvinegra, Joel deve seguir no time titular. O camaronês treinou nesta quarta e comentou a vitória diante do Bangu por 2-0.
Eu primeiramente fico muito feliz pela vitória, né, que nós precisávamos, né, dessa vitória até para passar os nossos concorrentes na tabela, que temos que classificar também, né, de qualquer jeito. Então, primeiramente a vitória, que foi muito importante, e segundo, poder fazer o gol, né, primeiro gol com a camisa do Botafogo, espero que seja o primeiro de muitos, né, e fico muito feliz. Isso dá uma tranquilidade, dá uma certa confiança para poder continuar. E atacante sobrevive de gols, né, e só trabalhar para poder manter isso e conquistar mais vitórias.
Joel retornou de São Paulo, onde foi ao consulado da Colômbia retirar o visto de entrada no país. Botafogo viaja dia 13 de abril para a Colômbia, quando irá enfrentar o Atlético Nacional pela Libertadores. Em 2015, quando atuava pelo Cruzeiro, por falta desta documentação, Joel não pôde jogar na Argentina. Desta vez, Joel não vai passar pela mesma situação e lembra que jogar uma Libertadores é diferente de outras competições.
Eu posso dizer que é o maior, né, campeonato da América Latina em termos de time, né, de diferentes países. É uma experiência única, que é uma coisa que todos os clubes, né, estão lutando para poder disputar, que aqui, para nós, né, aqui no Sul-Americano, é Champions League. Na Libertadores a gente vê vários tipos de vários estilos de jogo, né? Então é um campeonato muito rígido, bem disputado, alguns times técnicos, outros não, outros é mais na raça, na vontade, na briga, né? Vamos dizer assim. E é um campeonato muito bem disputado. E poder disputar esse campeonato é uma oportunidade única.
Quem está fora da partida de quinta contra a Portuguesa é o zagueiro Joel Carli. O técnico Jair Ventura falou sobre a contusão do zagueiro argentino, que aconteceu durante o clássico com o Fluminense.
A dor é muito subjetiva, né? Então, de repente, uma pancada, para alguns você tá bom no outro dia, para outros não. Depende do grau da pancada. Foi forte, né? Tanto que ele teve que sair do jogo. Então a gente não tem por que precipitar uma situação. Eu acho que se tivesse uma final, uma situação que ele tivesse que jogar, acho que ele ia no sacrifício, mas a gente não pode correr riscos agora, né? A gente tem, lógico que é importante vencer, a gente tem o próximo jogo, mas vocês me entendem quando eu falo em correr risco, né? Porque a gente fala da integridade. Então tem que dar o tempo dele, né, para ele estar 100% para voltar, para não correr o risco de sentir a lesão novamente. Então foi uma pancada assim, nada mais grave não. Acho que do domingo ele já vai estar numa melhor condição aí para jogar.
O provável time do Botafogo contra a Portuguesa é no gol Gatito Fernandes, Marcinho, Renan Fonseca, Emerson Silva e Gilson. No meio, Ayrton, Bruno Silva, Camilo e Montijo. E no ataque, Joel e Roger.
Joel Carli vai fazer falta amanhã no jogo contra a Portuguesa, que o Rui Fernando conta às 7:30 da noite ao lado do Jorge Ramos aqui.
É um excelente jogador, mas o Renan Fonseca jogou bem contra o Bangu. Eu acho que o Botafogo vai com um time forte amanhã, não um time titular ainda, porque tem algumas ausências, mas vai com o time com todas as condições de vencer amanhã e vai ter promoção, hein? Tive hoje lá no Botafogo, vai ter promoção, o moleque com a camisa do Botafogo não paga, o sócio pode levar também um acompanhante até 14 anos, então promoção para encher o estádio Nilton Santos no domingo no jogo contra o Resende.
Glaucio Araújo já garantiu sua presença.
Vou lá com a camisa do Botafogo, vou lá, amarradona.
Mas eu não vou deixar, opa, inimigo da trigeira.
6:21,
trânsito.
Vamos lá, Glaucio.
Linha amarela sentindo Fundão, tem trânsito bom, Borges, não sentindo Barro, o trânsito é lento da saída 5 de Del Castilho até o acesso 3 na Abolição. O túnel Santa Bárbara tem retenções em direção a Laranjeiras, Rua Pinheiro Machado também com lentidão. E teve um atropelamento na Praça da Bandeira envolvendo um carro, né, ocupando uma faixa no sentido centro, na altura do número 53, equipes no local, trânsito que já é um pouquinho enrolado, né, em direção ao centro, por conta do show aí do menino do Valdir, o Justin Bieber. O trânsito ficou um pouquinho pior ali na altura da Praça da Bandeira, por conta desse atropelamento, certo,
Carlos Borges? Chove em algum lugar por aí?
Olha, não tem o sistema Alerta Rio, não deu nenhuma coisa de chuva, não. Quase quando começou o programa, estava chovendo em Bangu, mas ninguém falou mais nada. O que foi registrado aqui...
O jogo não tá chovendo, não.
Tava aqui.
Deve ser do outro lado, perto da estação.
É. Não sei, o Bangu é grande, mas tava, o pessoal tava dizendo aqui no sistema Alerta Rio. E eles são meteorologistas, não são enxeridos que nem você. E o pessoal aqui, os internautas, dão conta de que tá tendo um grande tiroteio ali no Morro da Formiga, na Tijuca. Borges, então quem tivesse que circular pelo local, prestar bastante atenção.
Com certeza, 6h23. Jornalismo. Repórter Nana Poço, jornalismo sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola. Você, Nana, boa noite.
Boa noite, Borges. Os policiais federais que vão escoltar a ex-primeira-dama Adriana Anselmo até sua residência no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, ainda estão a caminho do sistema penitenciário de Bangu, na zona oeste, onde ela está presa desde novembro do ano passado. A expectativa é que a mulher de Sérgio Cabral seja liberada ainda hoje, mas liguei agora mais cedo para a Secretaria de Administração Penitenciária e eles disseram que Adriana Anselmo continua lá aguardando a saída. Mais cedo, o juiz federal Marcelo Bretas expediu o alvará de soltura. No documento, o juiz diz que Adriana Anselmo tem que assinar um termo de responsabilidade que cumprirá todas as condições judiciais. Ela somente vai poder sair do apartamento em caso de necessidade médica, o imóvel não poderá ter comunicação por telefone nem por internet e somente vai poder receber visitas de parentes ou dos advogados de defesa. Todos os celulares deverão ser deixados na portaria. Ontem, 4 agentes da Polícia Federal vistoriaram o apartamento e garantiram que lá não tinha nenhum equipamento de comunicação. Por isso que o juiz Marcelo Bretas expediu o alvará de soltura. A saída dela do complexo penitenciário foi determinada no dia 17 de março. Mas a decisão de Bretas considerava que o casal, como tinha um filho de 11 anos e outro de 14 anos de idade, estava em casa sem a presença dos pais e a legislação permite que, nesses casos, a prisão preventiva seja convertida em domiciliar. Mas essa medida foi cassada pelo Tribunal Regional Federal, mas a defesa conseguiu agora, na última sexta-feira, uma concessão, a concessão da prisão domiciliar no Superior Tribunal de Justiça. Adriana Anselmo é acusada de fazer parte do esquema de corrupção envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. O Ministério Público diz que ela era responsável pela lavagem do dinheiro através de compra de joias e também usando seu escritório de advocacia para receber dinheiro de propina. Gláucia e Borges.
Valeu, Nana Poça, aí com esses detalhes importantes aí, o jornalismo sempre em ação no programa No Mundo da Bola. Lembrando só que o Nova Iguaçu venceu o Resende 1-0 e passou o Vasco e o Botafogo na classificação geral. Lógico que jogam amanhã ainda, mas já está com 16 pontos, né? Deixando o Vasco e o Botafogo atrás na classificação geral.
O Vasco chega, se vencer o Boa Vista, ele chega a 9.
Isso.
Ele chega a 9. Estou
falando na classificação geral.
Na classificação geral, ele mesmo assim não encosta no Nova Iguaçu.
É.
Ele fica complicado.
Vamos lá, Glaucia.
Borges, a ponte da Juatinga, o acesso sentido São Conrado, está temporariamente fechado pela pista inferior do elevado. Tem um caminhão enguiçado no local e eles fecharam, né, interditaram esse acesso. O desvio está sendo feito pelo tablado superior lá na ponte da Juatinga. Tá certo, Borges?
O show, sambódromo, 9 da noite.
9 da noite.
Horário previsto de eu começar.
Eu não vou.
Qual é o nome do artista que estará lá?
Justin Bieber. Lembrando que todo não pode estacionar em nenhum lugar ali no entorno do sambódromo, porque senão o pessoal vai passar e vai rebocar o seu carro e você não vai ter como voltar, tá certo?
Aí fala.
Não, ia falar isso, que as interdições já estão valendo, né, desde hoje pela manhã, então tá tudo bem confuso ali no
entorno. E o policial vai falar, I'm sorry.
I'm sorry. Sim. Aquela música que o cabeça não deixou tocar, que é boa pra caramba. Posso tocar antes do programa acabar?
Pode, pode.
Então vai lá, vou procurar
aqui. Vamos lá, Luiz Ferreira.
Recadinhos aqui dos ouvintes da Rádio Nacional. A Edna de Petrópolis diz que ficou bastante emocionada com a vitória da seleção brasileira ontem, elogiou a sua transmissão, Carlos Borges, e o programa No Mundo da Bola. Mandando um abraço pra Wanda Luciano, para o Agildo Lopes, todo mundo já na torcida aqui pelo Mengão daqui a pouquinho. O Luiz Felipe Cavalcante, ouvinte do Catete aqui no Rio de Janeiro, tá lamentando esse empate do Flusão, mas diz que esse ano não vai ter para ninguém, vai dar tricolor das Laranjeiras em tudo. Mandando aquele beijo pro Mano Alves, para o Felipe Torrentino de Deus, Laurinho de Santa Rita, a Renata Silva e também relembrando aqui O Orlando Silva, que não é o cantor das multidões, é outro.
É outro.
É, e também mandando um abraço, inclusive, eu esqueci de fazer o registro ontem, que o nosso querido Ronaldo Santoro completou mais um ano
e
de
hoje
vida
Cacá
ontem.
O nosso não é Cacá Santiago. É Cacá Santiago.
É Cacá Santiago.
É Cacá Santiago, que é o nosso coordenador da Rádio Mike. Diga lá, tem aí a musiquinha? Vamos lá, dá capita aí.
Que coisa horrorosa, hein?
Deixa aí tocar. O seu programa é sábado de manhã.
Esse não toca.
Olha, tá bom? É isso aqui que vai
acontecer. Gostou?
Gostei. I'm sorry.
Ela tá gosta certo. Mesmo, tia Glaucia é terrível.
Um abraço,
tia Glaucia.
É, ele é o vô Valdir, né? Porque ele tem idade pra ser avô do Justin Bieber.
Vamos conferir.
É, tá. Boa noite, tá? Até mais tarde.
Boa noite. Vamos conferir as últimas dos bastidores da política com Rosinha Kennedy nos corredores do poder. Ela volta, a Glaucia Araújo, com sintonia nacional às 8 até às 9, antes do show de bola, a Seleção Nacional do Rádio, voltando às 9 da noite, com as emoções de Volta Redonda e Flamengo, eu, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro, direto do estádio Raulinho de Oliveira.
Boa noite,
tchau.
Carlos Baches. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.